Bom, hoje no nosso programa nós teremos a honra de conversar com o bispo da Diocese Itabira, Fabriciano, Dom Marco Aurélio Gubbiotti, conosco por telefone, participando conosco aqui no nosso espaço aberto. Dom Marco Aurélio, satisfação, uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Sérgio Santos, e bom dia a todos os irmãos que acompanham o seu programa Espaço Aberto.
Como é comum aqui no nosso programa, primeira vez que o senhor participa, gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso público, aquelas pessoas que ainda não conhecem um pouquinho, né, da sua história na nossa região, aqui do Vale do Aço, e também a sua história na igreja, padre, Dom Marco Aurélio. Gostaria que o senhor explicasse para a gente, falasse um pouquinho da sua história, por favor.
Muito bem, muito obrigado, Sérgio Santos. Meu nome é Dom Marco Aurélio. Sou bispo da Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, e já estou aqui há 7 anos com essa responsabilidade de liderar a Igreja Católica nos 24 municípios que compõem a Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, e 50 paróquias, mais de 600 comunidades. E conto com uma ajuda muito importante de um corpo de padres e diáconos permanentes. Graças a Deus, temos desenvolvido um trabalho muito bonito de evangelização nessa região.
O senhor é natural aqui da região do Vale do Aço ou não?
Eu sou mineiro, mas de outras minas. Sou lá do sul de Minas, Ouro Fino.
Ah, sim. Então está 7 anos conosco aqui na nossa região do Vale do Aço, não é, bispo?
Isso. Isso. Já me sinto daqui. Já sou daqui, junto com todos vocês.
Tá certo. Muito bem. Bom, há 3 meses, né, Dom Marco Aurélio, as igrejas católicas estão fechadas. E agora sabemos que o senhor autorizou a abertura gradual desses templos no âmbito daí da Diocese Itabira Fabriciano. Gostaria que o senhor explicasse como que isso será feito, né, a partir de agora.
Então vamos fazer um pequeno histórico, né?
Uhum.
Lá no dia 19 de março foi emitido um decreto diocesano, explicando: decreto diocesano é um instrumento canônico para o interno da igreja. É a comunidade católica que fica obrigada a seguir essa normatização do bispo diocesano. Claro que isso tem uma importância social, nós somos um grupo representativo na sociedade, mas nós não temos competência para emitir normas, leis civis. E desde esse primeiro decreto, a gente sempre se colocou à disposição e sob a autoridade civil e dos decretos de nível nacional, estadual e municipal. Né? E o que foi que aconteceu? Nós cancelamos todas as atividades presenciais e tivemos que, de fato, inicialmente, porque era muito desconhecida essa situação da pandemia e da possibilidade de contaminação. Então, foi uma medida preventiva drástica, mas muito importante.
Sim, até para evitar aglomeração, né, bispo?
Isso. Então, de fato, as igrejas ficaram fechadas até o início de maio. Em maio, nós demos um passo. As igrejas puderam ser reabertas, cada padre julgou, fez o discernimento de que igrejas tinha condição de reabrir para a visitação individual, porque antes estavam totalmente fechadas. As atividades de secretaria paroquial, atendimento presencial, foi sendo retomado passo a passo, segundo a realidade de cada localidade, e os padres também retomaram o atendimento pessoal. Então, desde maio, Nossos padres estão atendendo aquelas pessoas que buscam o sacramento da confissão. Tenho testemunho de muitos e tenho certeza que todos têm estado à disposição para o atendimento virtual. E nesse momento é muito importante, é necessário que haja essa disponibilidade, principalmente para aquelas pessoas que pertencem ao grupo de risco. E no dia 22 do mês passado, nós emitimos um novo decreto, criando a possibilidade da retomada das celebrações presenciais. Apenas celebração da Santa Missa, com um grupo muito pequeno, inicialmente, e depois, de forma gradual e responsável, ir aumentando, e por enquanto é isso que nós estamos propondo como retomada. Eu digo propondo porque tem que respeitar a realidade de cada município.
E vai dependendo também do avanço da doença, né, Bispo?
Sim. Eu acho muito importante que essa retomada das celebrações presenciais, que não tem nada a ver ao que tínhamos antes do início da pandemia, não tem nada a ver, é muito diferente. Uhum. Né? Isso não quer dizer que a gente está incentivando as pessoas a saírem de casa. É uma coisa muito pontual e um processo muito lento, gradativo. É muito importante que a gente crie dentro de si resistências para mantermos o distanciamento social.
Aqui no Vale do Aço, né, se tratando de Ipatinga, Fabriciano, Santana do Paraíso, Timóteo, a reabertura se dará quando? Será mesmo a partir agora do dia 17? E por quê?
Nós fizemos a proposta do nosso protocolo, que é anexo ao decreto. Protocolo é aquilo que vai dar as orientações, né? Uhum. O decreto, ele apresentou o que fazer.
Sim.
E o protocolo apresenta o quando e o como fazer.
Uhum.
É. Com relação aos 20 municípios que não a região metropolitana do Vale do Aço, a possibilidade de retomada das celebrações presenciais foi a partir do dia 3 de julho. E no Vale do Aço, ou mais especificamente nos 4 municípios da região metropolitana, a partir do dia 7, é a ação que fazíamos lá atrás, na segunda quinzena do mês passado. Né? E, no entanto, o decreto apenas cria a possibilidade. Os padres terão que ter muita atenção aos decretos municipais, respeitar os decretos municipais. Uhum. Eu tenho notícia de uma outra cidade que isso não é possível ainda. E não é aí dos 4 municípios da região metropolitana.
Ah, sim. Tem um decreto federal que diz que as igrejas são consideradas atividades essenciais. Né? Esse decreto é levado em consideração?
Segundo o que consta é que quem determina as ações a respeito da proteção da sociedade são os poderes estaduais, uhum, e municipais.
Sim.
Né?
Uhum.
Nós temos que respeitar especialmente os decretos municipais e as equipes, os comitês de gestão da crise da pandemia.
Uhum.
Né? E é claro que a gente reconhece, sim, a importância e a necessidade do atendimento espiritual. Mas não podemos fazer disso algo que nos leve a desrespeitar qualquer norma civil.
Uhum. Só para voltar aqui para a gente entender, porque no momento que o senhor falou sobre data, o áudio picou um pouquinho aí do seu telefone. É, 17 de julho ou 7 de julho, que é essa data que já está valendo como proposta que o senhor disse para reabertura gradual? Aqui nessas quatro regiões, nessas quatro cidades, melhor dizendo.
É, sexta-feira, 17 de julho.
Ah, sim. É porque no momento que o senhor falou, picou o áudio, a gente não conseguiu entender. 17 de julho, então. E os acessos ainda serão limitados quanto ao número de pessoas?
Sim. Sim, serão limitados, porque o protocolo de proteção, de segurança sanitária, ele tem muitas exigências em relação à higiene, ao processo de higienização dos templos e aos cuidados que as pessoas envolvidas, aquelas que vão ajudar na celebração, os padres e os fiéis que irão participar. E a gente precisa de um processo para aprender a conviver com essa realidade em nossos templos. Por isso, com a assistência de dois médicos e dois padres que foram nomeados para a nossa comissão diocesana de enfrentamento da pandemia, foi determinado que nos primeiros 15 dias, apenas uma ou duas igrejas em cada paróquia terão celebrações presenciais, com um número de 10 fiéis participando na Assembleia, independente do tamanho da igreja, e guardando a distância de 2 metros quadrados entre os fiéis. E tem várias outras detalhes de proteção que já são conhecidos também. O problema é a gente aprender a conviver com essa realidade. Então, começamos os primeiros 15 dias com 10, e onde o número 30 não for superior a nenhum decreto municipal, também haverá possibilidade de até 30 pessoas guardando esse distanciamento de 2 metros entre todos os presentes.
E será feito uma espécie de agendamento?
Terá que ser feito o agendamento. Isso vai ser feito conforme a realidade de cada paróquia, né? Uhum. Mas uma coisa muito importante, Sérgio Santos, nós entendemos, é o seguinte: não foi, nesse último decreto, cancelado a suspensão do preceito dominical. As pessoas, todos os fiéis católicos, continuam dispensados do preceito dominical, que é aquela norma dos 5 mandamentos da Igreja, que pede de nós que a gente frequente as missas aos domingos e dias santos de guarda. Ainda não está suspenso. Então, a pessoa, na primeira, principalmente na primeira e na segunda fase, que desejar participar da Santa Missa, ela não precisa conseguir participar de uma missa dominical. Nesse primeiro momento, o importante é quem se sente em condições de participar da missa de forma presencial, participe independente do dia. Mas, lá na frente, quando nós pudermos atender um número maior de fiéis, o preceito será retomado, mas não é agora.
É, hoje, então, está facultativo, né?
Isso. Está mesmo dispensado, porque as pessoas não têm condições de cumprir essa norma eclesial.
Sim. E, bispo, com relação às reuniões, né, as reuniões pastorais, os movimentos, né, como catequese, casamentos e outros sacramentos, como é que ficam essas questões?
O nosso protocolo fala a respeito dos outros sacramentos, né? Existem normas que garantem a retomada das celebrações do sacramento do batismo, do sacramento do matrimônio, do sacramento da crisma, né? Isso é possível fazer desde que não se desrespeite, não os decretos municipais. Não podemos fazer isso, nem queremos, né? Mas é possível já a retomada lenta e gradual das celebrações de batizados e dos casamentos. As outras atividades pastorais presenciais ainda não é possível. Ela não está contemplada nas três fases do protocolo de enfrentamento ao Covid. Precisamos ainda esperar um tempo maior para ver quando será possível a retomada da catequese, das reuniões, dos encontros de formação, enfim, das atividades pastorais da nossa igreja. Tudo que é possível se fazer de forma remota, através dos meios de comunicação, está sendo feito. Por exemplo, reuniões pastorais de nós padres e diáconos, dos nossos seminaristas, também de algumas pastorais, tem havido reuniões virtuais.
Ah, sim. Muito bem. Nós vamos liberar aqui o nosso WhatsApp, as nossas redes sociais também, para que os ouvintes possam interagir, fazer perguntas aqui para o Bispo Diocesano, do Marco Aurélio Gubiotti, nosso entrevistado de hoje, aqui do nosso Espaço Aberto. Fique à vontade aí para participar. Está liberado aí, né, Marcos Paulo? Nosso telefone também, 3822-1270. Isso, 3822-1270, você pode participar comigo. E tem muitas perguntas chegando aqui, quero até pedir a compreensão, né, dos nossos ouvintes, porque é muita gente mandando textos, mensagens de voz também, e às vezes não dá tempo, né, de atender todo mundo que quer falar aqui com o bispo. Eu peço a sua compreensão. Dom Marco Aurélio, uma outra questão para a gente abordar. A gente sabe que as paróquias, né? As paróquias têm funcionários, conta de água, de luz, telefone, né? Muitas outras contas para pagar. Mas sabemos que os proventos de todos caíram de maneira significativa, né? Então, qual que é o direcionamento da diocese para esse problema financeiro? A gente sabe que tem muitas igrejas, muitas paróquias que estavam até reformando, construindo, tiveram que parar de uma hora para outra, né? E como é que fica essa questão?
É importante a gente conversar sobre esse assunto, Sérgio Santos. Nossa diocese, nas suas 50 paróquias, tem contratados mais de 300 colaboradores. São funcionários que trabalham em nossas paróquias. Mais de 300 famílias. E nós ficamos muito preocupados no início da pandemia com a nossa responsabilidade de fazer todo o possível para manter esses empregos. E nós utilizamos o recurso que o governo federal nos deu possibilidade de diminuir a jornada de trabalho e, às vezes, até mesmo suspender o contrato. Foram poucos casos de suspensão de contrato, a maioria dos padres optou por diminuir por 3 meses a jornada de trabalho de alguns dos funcionários, tendo em vista que as atividades pastorais presenciais foram todas canceladas. Com isso, algumas paróquias começaram a ter problemas para honrar os seus compromissos mensais de todo tipo. Nós desenvolvemos uma campanha, essa campanha já está há 2 meses, falta ainda mais 1 mês da campanha solidária diocesano. E o povo tem se manifestado muito generoso, muito disponível. O testemunho que eu tenho dos padres da nossa diocese é que, embora exista dificuldade, o povo tem manifestado muita generosidade, muitos têm trazido mensalmente o seu dízimo, alguns apresentam as ofertas, porque muita gente que não era dizimista ajudava a sua paróquia com a sua oferta semanal na celebração da Santa Missa. E então eu aproveito a oportunidade para fazer um apelo que aqueles que têm condições nos ajudem a manter as nossas comunidades paroquiais através da devolução do dízimo e da oferta voluntária para que a gente consiga essa manutenção. Agora, em contrapartida, você já disse, todo mundo fez uma revisão dos seus gastos. Então, houve uma diminuição bastante forte nos gastos de cada paróquia. Algumas em razão da própria diferença, da própria limitação das atividades. Mas, além disso, houve um corte de todos os gastos que não eram essenciais.
Uhum.
E houve também uma revisão de todos os projetos de obras, de aquisição de bens móveis e imóveis para que a gente aguarde um momento em que nós tenhamos possibilidade de desenvolver essas atividades que, no momento, não são essenciais.
Uhum. E aqueles eventos, né, Dom Marco Aurélio, que muitas paróquias promoviam, até para arrecadar, que ajudavam muito, né, arrecadar fundos, né, para reforma, para compra de alguma coisa, né, esses eventos, por exemplo, também não tem data prevista para serem retomados, né?
É muito interessante que nós temos visto festas virtuais e atividades em que alguns voluntários, com todo o cuidado necessário, produzem alguns materiais, alguns comestíveis, e o povo vai buscar, ou então é entregue nas casas, né? E, inclusive, para ajudar a campanha solidária, teve feijoada solidária, tropeiro solidário. Tem padre que está produzindo e vendendo pães e tantas outras atividades, de tal forma que tanto o nosso povo, as lideranças nossas, são muito generosas e disponíveis, e os nossos padres também são muito criativos e têm enfrentado da maneira que é possível esse tempo de dificuldade.
Todo mundo usando a criatividade, né, Dom Marco?
É isso aí.
Muito bem. Tem ouvinte para falar conosco. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Ordália, aqui do Ipatinga, paróquia Nossa Senhora Aparecida do Iguaçu.
Tudo bem, Ordália?
Tudo bem.
Ah, que bom. Qual que é a pergunta, querida?
Não, querido, eu queria dar um testemunho, sabe?
Sim.
Eu faço parte da pastoral da comunicação, que é da paróquia, e no dia que foi feita a escala para a gente ir ajudar na transmissão, que cada um dia vai uma dupla, eu já me sentia, assim, estremecida. Quando foi na hora de receber a Eucaristia, rapaz, me deu uma tremura tão grande, que eu fui tremendo receber a comunhão, a Sagrada Eucaristia, como se fosse a primeira vez na minha vida que eu a estivesse recebendo. E você não queira imaginar como foi enorme a minha emoção. Eu me senti como se fala assim, uma pessoa privilegiada por Deus, por estar naquele momento recebendo a Sagrada Eucaristia. Foi uma paz muito grande, que me deu força para que eu pudesse continuar, estar ali servindo ao Senhor e enfrentando essa pandemia. Então eu louvo e agradeço a Deus por esse momento que me foi dado, e eu continuo nessa mesma missão ali na paróquia.
Ai, que bom, Adália. Que bacana o depoimento dela, né, Dom Marco Aurélio?
Muito bonito. Ordália, parabéns.
Oi, sua bênção.
Deus abençoe. E parabéns por você ter esse amor na Eucaristia. Eu acho que você expressa o coração de todo fiel cristão católico. Nós amamos Jesus, nós queremos reconhecê-lo na pessoa de cada irmão, especialmente os mais necessitados, os mais pobres, mas nós precisamos do alimento espiritual, que é a nossa comunhão, aquilo que nos faz ter uma só igreja, um só corpo. E uma das expressões mais intensas dessa comunhão de fé que nós temos é receber a comunhão eucarística. Mesmo quando não podemos, e é esse o momento que estamos vivendo, a maioria não pode receber a hóstia consagrada, nós estamos em comunhão espiritual porque todos cremos na presença de Jesus. E é a expressão dessa fé que você testemunhou.
Então tá bom. Ordália, um abraço pra você, viu,
querida? Pra vocês também, gente. Tudo de bom. Que Deus nos abençoe e abençoe a vocês todos.
Amém, querida. Amém. Vamos lá. Tem ouvintes aqui no Zap, né? No WhatsApp aqui da Vanguarda, no 3822-1270. Ouvintes querendo falar com o Dom Marco Aurélio. Abra aí o canal, meu filho. Vamos lá.
Bom dia, Sérgio.
Bom dia.
Aqui é Aparecida. Eu pertenço à paróquia Nossa Senhora Santana, Santana do Paraíso. Pergunto, Dom Marco Aurélio, se a matriz já está tendo missa aos domingos e quando é que vai voltar as missas nas comunidades rurais? Estou querendo saber.
E aí, Dom Marco Aurélio?
Tá bom, minha irmã. Nós, na primeira fase, que aí em Santana começará, se possível, porque quem decidirá é o padre Linney, que é o pároco seu, a partir de sexta-feira, dia 17. Né? A recomendação feita é que os padres, na medida do possível, celebrem a missa todos os dias, uma vez que todos estão dispensados do preceito dominical, e celebrando a missa cotidiana, o padre conseguirá dar acesso a um número maior de pessoas para a celebração. Nos primeiros 15 dias, a missa será somente na matriz e, se o padre Linney achar por bem, em mais uma igreja. Na segunda fase, a partir do 16º dia, as celebrações poderão ser com até 30 pessoas e o padre irá verificar que comunidades rurais ou urbanas podem acolher a missa. E daí ele é quem irá fazer o comunicado. Cada comunidade, ou melhor, cada paróquia terá autonomia para ir fazendo esse processo de retomada das celebrações presenciais da forma como achar por bem.
Muito bem. Tem aqui o diácono Elias, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, do bairro Iguaçu. Ele está perguntando qual a importância das redes sociais para a evangelização nesse período de pandemia.
Um abraço ao diácono permanente, Elias. É muito importante todo tipo de comunicação social. Né? Você veja a abrangência do rádio, a abrangência desse programa também é muito importante. O rádio ele tem uma função muito especial na evangelização e a gente agradece a emissora Vanguarda, ao Sérgio Santos com o seu programa Espaço Aberto, que possibilita a gente se comunicar, a gente conversar como nós estamos conversando, Diácono Elias. Mas as novas redes sociais, através da internet, através dos smartphones, né, dos nossos celulares, ela tem uma função muito grande, uma importância muito grande, e nós somos aprendizes, né, para aproveitar. Houve uma melhora muito intensa nesses 4 meses, da utilização das redes sociais. Nós tínhamos algumas poucas paróquias onde não havia pastoral da comunicação, e hoje todas, graças a Deus, têm, e sejam os padres, sejam os agentes da pastoral da comunicação, estão ajudando muito. E nós temos que ser criativos, porque nós precisamos passar da fase das transmissões de celebrações de missas, de oração de terço, de novenas, para outras formas em que a gente possa utilizar as redes sociais para produzir a evangelização, para realizar a nossa missão evangelizadora. Esse é o desafio do momento atual e, pelo visto, um desafio que precisa ser assumido com seriedade, porque iremos ainda passar algum tempo sofrendo as consequências do distanciamento social que a pandemia trouxe para todos nós.
Uhum. O senhor mencionou agora há pouco sobre a questão da devolução do dízimo, né? Aí muitos aqui, muitos fiéis querem saber como fazer para fazer essa devolução do dízimo.
A melhor resposta que atingirá todos os irmãos, de todas as paróquias, é entre em contato com sua paróquia e se coloque à disposição, especialmente aquela que não era dizimista. Colabore, nós precisamos da ajuda de todos. Dízimo quer dizer a décima parte, a palavra diz isso. É muito bonito. Na língua de Jesus, a palavra dízimo tem a mesma raiz de comunidade. Quem participa de verdade, quem tem identidade com a comunidade de fé que participa, ele naturalmente ele será um dizimista, porque ele sente-se responsável de dar sua colaboração. E principalmente de devolver a Deus um pouco de tudo que dele recebe. Entre em contato e receba a orientação. Você vai ser atendido, você será respeitado no valor que você quiser. Como eu estava dizendo, o dízimo quer dizer 10%, mas ele tem que ser uma oferta do coração. Cada um vai dar segundo a sua possibilidade. A melhor forma de você saber como fazer a devolução do seu dízimo é fazer esse contato com a sua comunidade e receber as orientações da equipe do dízimo, da secretaria paroquial.
Muito bem, tem ouvinte para falar conosco? Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Rosane, do Bairro Vila Militar.
Tudo bem, Rosane?
Tudo bem.
Qual que é a pergunta?
Eu queria fazer uma pergunta para o bispo. Eu tenho uma dúvida comigo, sempre tive essa dúvida. Por que que a gente é católico, segue a igreja católica, faz comunhão, eucaristia, faz crisma, casa na igreja católica, e quando a pessoa morre, ela não pode ser velada na igreja católica, tem que procurar uma igreja evangélica? Por que não pode ser? Porque na vida, quando eu era viva, eu frequentava a igreja, e depois que eu me fui embora, a pessoa foi embora, não pode ser velada na igreja. Eu queria que ele tirasse essa dúvida.
Tá bom, querido. O bispo vai te responder. Pode falar, dona Corélia.
Minha irmã Rosana, obrigado por sua pergunta. E você fala de uma questão bastante importante. Antes de ser bispo, eu fui padre lá na arquidiocese de Pouso Alegre, no sul de Minas, e enfrentei essa realidade em mais de uma paróquia onde fui padre. O problema é que o velório precisa ser em um local específico. O local de velório é uma responsabilidade do poder municipal. Ele deve oferecer, todos os municípios devem oferecer para os cidadãos de sua cidade um local digno para que os cidadãos velem os seus entes queridos que partem. Por uma questão de garantia da saúde pública. Nós não temos condição de escolher quem vai ser velado e quem não vai ser velado dentro da igreja. E a pandemia está mostrando isso, que aquela pessoa que morre de Covid, a família não está tendo direito de velar a pessoa. Isso é uma coisa muito dura, mas demonstra que o Covid não é a única doença contagiosa. E por isso mesmo, como não podemos fazer para todos, é melhor não fazer para ninguém e dar garantia aos fiéis. Não é só na igreja, não. Não pode ser no salão paroquial, não pode ser no centro de pastoral, para proteger a saúde de todos os fiéis que vão participar de atividades pastorais, de celebrações. Né? E dessa forma, nós promovermos a saúde de todos. No entanto, nossos padres, nossos diáconos são extremamente disponíveis para fazer a encomendação, rezar com a família, e também nós temos fiéis leigos e leigas, ministros da palavra, que se houver uma situação que impossibilite um diácono ou um padre fazer essa encomendação, a equipe de exéquias da paróquia estará lá presente, rezando com aquela família enlutada.
Muito bem, bem explicado. Tem participação aqui pelo WhatsApp? Abra aí, meu filho, é mensagem de áudio que está chegando. Vamos lá, fala.
A sua bênção pedimos, Dom Marco Aurélio. Neste momento em que o senhor, todos nós estamos aí aguardando, falando da reabertura das atividades da igreja, a reabertura da igreja. E que nós temos essa sede, estamos com essa sede de participar da Santa Missa, da Eucaristia. Falamos muito da conversão pastoral. Hoje eu peço ao Senhor que, junto à conversão pastoral, fale para nós da paciência pastoral que nós precisamos, todos nós fiéis, de termos, de praticarmos, até o momento em que vamos participar da Santa Missa, da Eucaristia, na certeza de que, com Deus, tudo isso vai passar. É uma Guidine, paróquia Senhor do Bom Fim. A sua bênção. Um abraço.
E aí, Dom Marco Aurélio, é uma Guidine, paróquia Senhor do Bom Fim, aqui de Ipatinga.
Eu não entendi o nome dela.
Elma.
Ah, Elma.
Isso.
Ei, Elma. É um abraço para você, Deus abençoe, viu, minha irmã? Eu acho extremamente oportuna a sua provocação de nós refletirmos a respeito disso. Uma palavra que tem sido muito usada em nossos tempos é a resiliência, que é uma resistência que deve ser vivida com paciência, mas também com coragem, com criatividade, com um olhar otimista para a vida. E nós precisamos mesmo, porque todos nós estamos meio cansados dessa tal quarentena que não acaba nunca. A gente sente saudade de dar abraço nas pessoas, de se encontrar no domingo, seja na missa de manhã, seja na missa da noite. Tanta coisa boa que a gente às vezes desprezava. Não sei se você se lembra, você que está me ouvindo, não é só a Elma não. Aquela discussão, é obrigatório ir à missa no domingo? É, pois é, agora nós todos estamos com saudade, até aqueles que não iam toda semana já se sentem saudosos da participação de uma missa, de ouvir a palavra de Deus, a reflexão do padre, comungar, se encontrar com a família, com os amigos, com os membros da comunidade. Então, é preciso paciência, é preciso a gente criar resistência interior, e só a graça de Deus é que pode dar essa resistência para enfrentar essa dificuldade tamanha que nós estamos enfrentando. Tá? Vamos sim, com a graça de Deus, com a força da fé e com a solidariedade, com a comunhão entre nós, é que nós venceremos essas dificuldades, se Deus quiser.
É, e o que, que o senhor acha que fica de positivo, né? Porque é uma situação completamente inédita para as nossas gerações. E eu tenho falado sempre que neste momento a gente... É, aliás, o ser humano ele já é assim, né? No momento mais difícil que ele se aproxima mais de Deus. Mas tem que se aproximar mais de Deus em todos os momentos, né, Dom Marco Aurélio? O que, que fica de positivo após esse período de pandemia, na sua opinião?
Em primeiro lugar, tem algo que, de muito positivo que está acontecendo já. Não é depois, não, é já. É, a gente tem comprovado algo que nós já temos experiência, que é a solidariedade. É, embora a gente veja, às vezes, maus exemplos de gente querendo ganhar de forma desonesta em cima da crise, em cima do sofrimento das pessoas, graças a Deus, esses são poucos e a polícia e a justiça irá dar conta deles. Mas a grande maioria criou uma sensibilidade muito mais refinada à necessidade da gente ser solidário. Tem muita gente passando necessidade, passando fome, e cada um está procurando ajudar alguém, apesar das dificuldades que está passando. Isso é muito bom e isso precisará permanecer, porque depois da pandemia nós vamos enfrentar uma crise econômica muito séria. E somente a solidariedade é que tornará possível a gente assistir os irmãos mais frágeis. Agora, o que mais de positivo é o grande desafio? Não é porque estamos passando de dificuldade que necessariamente sairemos melhores desta pandemia. Cada um de nós tem que se sentir responsável de aprender, tirar lições positivas e se tornar uma pessoa melhor. Porque nós somos sobreviventes. Nós somos agraciados por Deus. E então nós temos que agradecer ao Senhor de forma prática, de forma concreta. E não há melhor forma de fazer a experiência da presença de Deus do que reconhecê-lo em cada irmão, em cada pessoa com quem nós convivemos na nossa casa e também as pessoas que se apresentam diante de nós com alguma necessidade.
Muito bem. Recebendo aqui uma mensagem muito bacana, ó, de uma ouvinte dizendo o seguinte: Sérgio, esse período difícil que estamos vivendo está nos levando a reconhecer no irmão a presença de Deus. Estamos mais abertos ao exercício das obras de misericórdia. Nossos lares estão se transformando em verdadeiras igrejas domésticas. Muitas pessoas estão se convertendo, sentindo a necessidade de colocar Jesus e Maria como condutores e promotores da fé. Que Deus continue abençoando nossos sacerdotes, diáconos, ministros e lideranças leigas, né? Unidos a Deus em oração, venceremos essa crise. Vida longa ao Papa Francisco, vida longa ao Dom Marco Aurélio. Mensagem da nossa ouvinte, Vera Sandra, Dom Marco Aurélio.
Grande abraço, Vera Sandra. É isso mesmo. Nós estamos falando no mesmo discurso, com uma comunhão muito grande. Essa disponibilidade, essa firmeza de fé que nos dará a vitória.
Muito bem, mais perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp. Você também pode participar conosco, você pode interagir. Deixe-me ver aqui. Sérgio, aqui é o Wilton, coordenador da PASCOM, da Regional 3 e da Paróquia São Geraldo. Estamos acompanhando aqui a entrevista, muito esclarecedora. Está tudo certo para o reinício gradativo das missas presenciais aqui na paróquia São Geraldo e à frente do padre Ideraldo. Está dizendo que está tudo certo por lá, viu, Dom Marco Aurélio?
Deus abençoe a paróquia São Geraldo, padre Ideraldo e toda a comunidade de fé presente nas pequenas comunidades, e não tão pequenas assim. Eu conheço a realidade lá, já fiz visita pastoral, e que Deus fortaleça a caminhada de fé do povo de Deus dessa querida paróquia São Geraldo, em Ipatinga.
Tem mais ouvintes aqui, mensagem de voz? Então vamos lá.
Bom dia, Sérgio Santo. Aqui é o Zé do Carmo do Bom Jardim.
Fala, Zé.
É, o seu programa é nota mil, você sabe que eu dou nota mil pro seu programa.
Obrigado.
Então depois do Manzotti, você é o cara, viu? E eu gostaria de dizer que eu sou do Bom Jardim.
Sim.
E assisto muito a, também a rádio, né? Que é do Bom Jardim aqui. E a missa, a Santa Missa, o terço, né? Eu gostaria pelo menos que o terço continuasse, né? Vamos ver o que o nosso padre vai fazer. Com Deus, meu filho, Jesus abençoa.
Amém, meu amigo. E com relação ao terço do Marco Aurélio?
Como, Sérgio?
Ele falou sobre o terço, né? Para continuar com o terço também.
Então, eu penso que nós estamos aprendendo a utilizar as novas mídias e algumas coisas, alguns aprendizados, eles serão permanentes, eles se tornarão para patrimônio dessa vivência nossa de fé no momento da pandemia. Nós estamos fazendo a experiência que são formas importantes e a gente, se Deus quiser, não vai deixar, não. Nós vamos aperfeiçoar nossa forma de evangelizarmos e fazermos crescer a espiritualidade do povo de Deus através das novas mídias.
Muito bem. E para fechar, a gente sabe do seu tempo aí também, né? Gostaria, primeiramente, de lhe agradecer imensamente por ter participado conosco, mas eu gostaria que, para fechar, o senhor deixasse aí uma mensagem para os nossos ouvintes, Dom Marco Aurélio.
Sérgio, eu que agradeço o seu convite. E tenha certeza que você cumpre uma função muito importante através da comunicação, do rádio, e você ajuda muitas pessoas criando esses espaços de diálogo, de reflexão do seu programa. Muito obrigado. Eu quero dizer algo que falei lá no começo, no mês de março, que eu acho que está agora mais do que nunca é oportuno. Não vamos fazer isolamento social, não, gente. Isolamento não faz bem. Isolamento não protege a gente contra nada. Isolamento cria outras doenças. Nós temos é que fazer um distanciamento que nos garanta que a gente não seja contagiado e nem contagie ninguém com a Covid. A gente precisa ter aquilo que a Elma falou, essa paciência, essa resistência de ficar em casa. Mas a gente não pode ficar em casa isolado. Nós temos o nosso telefone, nós temos as redes sociais. Vamos fazer encontros virtuais, visitas virtuais, inclusive para ajudarmos quem está mais fragilizado que a gente. Tem tanta gente com problema de ansiedade, de depressão, tem tanta gente com problemas financeiros e que precisam não só de ajuda material, mas precisam de uma palavra de incentivo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E eu posso ajudar o outro com uma ligação, com uma mensagem bonita no WhatsApp. Às vezes a gente fica compartilhando mensagens tão negativas. Arranje coisas boas para compartilhar e ajudar as pessoas a também enfrentar as dificuldades que a crise. Então, eu não estou pedindo para ninguém sair de casa e ficar se arriscando à toa. A gente tem que sair o mínimo possível, mas dentro de casa nós não podemos ficar isolados. A gente tem que se encontrar com as pessoas, a gente tem que dar abraços e beijos virtuais, a gente tem que sentir o calor humano do outro e a presença de Jesus na nossa vida, no nosso lar, como um dos participantes falou, nessa igreja doméstica que é a nossa casa, que é a nossa família. Grande abraço. Fiquem com Deus.
Tudo de bom para o senhor, fica com Deus também, nós que agradecemos. E assim que passar essa pandemia, tomara que passe logo, eu já vou lhe fazer aqui um convite ao vivo, que o senhor venha aqui no estúdio, presencialmente, bater um papo conosco e tomar um café com a gente aqui, viu, bispo?
Será uma alegria, Sérgio Santos, e está marcado. A gente só não sabe a data, mas já está marcado esse encontro.
Então, tá bom. Um abraço para o senhor, fica com Deus também.
Amém.